Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, começo por onde a ilustre senadora Ana Amélia terminou, comemorando a decisão do governo de ampliar o âmbito dos exames neonatais contidos no teste do pezinho. Esse programa foi, que eu me lembro, instituído pela primeira vez, o teste do pezinho, para a detecção precoce da fenilcetonúria, ainda no tempo do governador Montoro, no estado de São Paulo. Por instigação de um deputado estadual médico, o deputado Fernando Mauro, foi quem o governador Montoro instituiu pela primeira vez o teste de pezinho para detectar a fenilcetonúria. Há 10 anos atrás, o ministro Serra, da Saúde, incluiu a anemia falciforme e a fibrose cística no espectro dos exames. E o senador Pedro Simon teve uma grande atuação numa frente parlamentar que se criou nessa época em apoio a essa medida, não apenas junto ao governo federal, mas também para que fossem tomadas providências para estimular e capacitar os estados e municípios a aplicar esse teste. O senador Pedro Simon, que é representante do estado, seu estado, deputado, senador Paim, onde há a maior incidência dessa moléstia. Nós precisamos ainda, temos muita coisa a fazer, a começar por aplicar o teste, generalizar o teste. Há ainda muitos estudos epidemiológicos a serem feitos, por exemplo, o acompanhamento, a informação regular da incidência dessas doenças detectadas no exame do pezinho. E a inclusão dos remédios que são de alto custo para o tratamento das doenças que serão detectadas a partir da ampliação da gama de exames, a biotinidose e a hiperplasia adrenal. Portanto, fica aqui meus cumprimentos ao governo e faço votos que haja medidas complementares para que esse programa seja efetivamente implementado no Brasil inteiro. Sou obrigado agora, senhor presidente, a tratar de um tema desagradável, que é o tema do ministro Palocci. Quero dizer a Vossa Excelência que eu não me sinto bem com denuncismo. Essas denúncias, aliás, não foram feitas pela oposição, mas sim através de uma investigação jornalística da Folha de São Paulo, a denúncia sobre o enriquecimento fabuloso e rápido do ministro em atividades ditas de consultoria. Detesto, igualmente, sapatear em cima do cadafalso alheio. E considero que o moralismo, muitas vezes, é um biombo atrás do qual se escondem muitos canalhas, na vida pública e na vida privada. Mas o fato é que nós estamos vivendo uma situação política da maior delicadeza. Situação em que o chefe da Casa Civil, o ministro que ocupa um papel central no núcleo do governo, tem hoje a sua autoridade política profundamente questionada, a tal ponto que é obrigado a ouvir um desaforo como este pronunciado, relatado pela imprensa do deputado Antônio Garotinho. Temos aqui uma pedra preciosa de 20 milhões de reais. Uma resposta, uma afirmação dessa, mereceria uma réplica indignada, a começar do próprio ministro, que na entrevista da Globo disse: olha, não ouvi, não foi bem isso, talvez não seja isso. Das lideranças do governo, do partido do presidente, do partido do qual o senhor Palocci é um militante ilustre. Como é que pode? Deputados que se encontram com a presidente da República e conseguem a retirada de um material didático que havia sido apresentado pelo ministro da Educação como material importantíssimo para fortalecer os laços e os fundamentos da cidadania, é retirado sob ameaça desses deputados de votarem a convocação do ministro Palocci. Já não é mais agora a autoridade política do governo, é a autoridade da presidência da República que é posta em xeque. Eu esperei, sinceramente, porque o ministro Palocci foi extremamente correto com o PSDB no governo da Prefeitura de São Paulo e no Governo do Estado, que ele viesse a público na tão esperada entrevista pela televisão para esclarecer as coisas. Não queria esclarecimento da vida privada do ministro, não se trata disso. Mas esclarecimento da sua atividade privada naquilo que ela pode ter de conexão com a atividade pública. Porque o enriquecimento vertiginoso, em pouco tempo, de um político importante que coordena a campanha vitoriosa da presidente da República e que coordena a transição de um governo para outro, merece um esclarecimento. Porque essa pergunta está na cabeça de todos. Para quem o ministro trabalhou? Quais são os seus clientes? Que trabalho efetivamente produziu? Será que foi um PowerPoint? Será que foi um fax? Será que foi um relatório? Uma foto? Nada. Quanto faturou? Ora, o ministro que vai à televisão, depois de 18 dias de silêncio, para esclarecer a sua situação, era de se esperar que ele pudesse dizer quanto faturou. E, perguntado pelo repórter se o faturamento de sua empresa era realmente do montante apontado pela Folha de São Paulo, de 20 milhões de reais, o ministro disse, é mais ou menos, eu não me lembro. E o faturamento dos 3 anos anteriores, é 30%, 40%, 50%? Eu não tenho os dados. Não é possível. Devia ter se preparado melhor para dar as informações. Dizia ele, isto diz respeito à minha atividade privada. Não. O que diz respeito à vida privada é a herança que o caseiro Francenildo recebeu. São os 24 mil reais que o caseiro Francenildo recebeu na sua conta e que foi violada pela equipe do ministro com o conhecimento dele, provavelmente. Agora, aquilo que ele faturou, um volume de dinheiro mil vezes superior à herança recebida pelo caseiro Francenildo, no período em que coordenava a campanha presidencial e a transição do governo, isso tinha que ser esclarecido. Mas o ministro faz um gesto de boa vontade, diz, estou à disposição dos órgãos de controle para esclarecer tudo. Não quis esclarecer na televisão, por lealdade aos seus clientes. Então, por lealdade aos cidadãos brasileiros, eu pediria ao ministro que se submetesse ao grande órgão de fiscalização e controle da República, que é o Congresso Nacional.
Senador Aloysio, me permita?
Pois não.
Fazer uma homenagem à delegação da Bahia, que está nos visitando nesse momento. Sejam bem-vindos. Está na tribuna o senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, líder do PSDB.
E que sejam gosta bem-vindos. Muito da Bahia. Tem muitas ligações na Bahia. Um abraço. Bem-vindos. Mas eu dizia, senhor presidente...
Tudo bem.
Mas eu dizia, senhor presidente, que quando o ministro diz que está à disposição dos órgãos de controle, nós temos a oferecer a ele a oportunidade de se explicar, de modo a espancar, espero eu, todas as dúvidas, perante o maior órgão de controle da República, que é o Congresso Nacional. Faltam apenas 8 assinaturas no pedido de CPI protocolado que é promovido pela liderança da oposição. Se não quiserem, permitam que valha, que tenha eficácia a convocação pela Comissão de Agricultura na Câmara. Eu tenho para mim, senhor presidente, que a situação se deteriorou a um ponto que dificilmente teria volta. O ministro fez um movimento para isolar o seu caso do governo. Mas eu creio que, infelizmente, o caso já atingiu o governo, porque o governo, quando terminar esse episódio, estará menor do que antes do episódio eclodir. Muito obrigado.